Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, perdão, senhores senadores, o velho vice, pai, da nossa Câmara. Então, eu quero aqui na tarde de hoje, muito dessa tarde e noite, falar um pouco sobre esse dia, que é o dia 17, que é comemorado pela União Internacional de Telecomunicações, OIT, como o Dia das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. Nós tivemos um dia hoje, para quinta-feira, extremamente agitado, com boa reunião da CPMI, discussões, inclusive, importantes na Comissão de Agricultura, tão bem conduzida pelo nosso líder, Assir Gugaz, que começou a reunião aqui hoje às 8 horas da manhã, portanto, numa demonstração da importância. Como trata de coisa do campo, senador Assir, creio que é correto começar cedo, porque aí, logo cedo, os agricultores estão antenados. E o tema que nós estamos discutindo é um tema muito importante, que é a solução definitiva para essas questões que envolvem financiamento, crédito, renegociação de dívidas, enfim, uma série de coisas da relação com o campo do Brasil e a própria situação de calamidade, tanto excesso de chuvas em determinadas regiões, assim como a seca no Nordeste. Mas como eu estava dizendo aqui, senador Paulo Paim, esse dia de hoje comemora uma data importantíssima por conta do avanço que nós tivemos nessa área, debatendo a tecnologia da informação, as comunicações, a era da emancipação de diversas frentes. Enfim, o tema faz sentido, principalmente quando nós tratamos da crescente participação, por exemplo, da mulher na sociedade brasileira, na sociedade mundial, e por isso também responsável esses avanços pela demanda, que cada vez aumenta mais, de veículos de comunicação, de instrumentos e ferramentas da informação. Nós tratamos muito dessa coisa do crescimento, do número de lares chefiados por mulheres, o que efetivamente coloca na demanda desses serviços celulares a ampliação por participação também nas demandas tecnológicas, mercado de trabalho. Mãe, chefe de família, trabalhadora, a mulher tem sido responsável, e aí é importante essa lembrança da União Internacional de Telecomunicações, esse crescimento tem sido responsável também pelo crescimento do uso da banda larga móvel em 2011. Quase 100%, Paulo Paim, em relação ao ano anterior. Portanto, registra-se o número expressivo de mulheres, esse número que passou a fazer parte do contexto de utilização diária de veículos de comunicação, de ferramentas do novo tempo e de acesso à informação. Foram 41,1 milhões de acessos ante 20,6 milhões em 2010. Segundo uma pesquisa feita pela Huawei, um dos fabricantes de equipamentos nessa área de telecomunicações, da própria consultoria de telecomunicações Teleco, que trazem essas duas empresas, esses dois institutos, informações importantes e ainda o registro fundamental de que 84% da população brasileira vivem em áreas cobertas por banda larga móvel. 84% vivem em áreas cobertas. Isso significa um aumento de 15,7%, portanto, quase 16% em relação a 2010. O número de municípios no Brasil com acesso à internet rápida, móvel, chegou a 48,6%. Isso é importante lembrar. E o ano de 2010, nós tínhamos 23,4%. Quando o senador Renan fez o relatório dele, por exemplo, o comércio eletrônico, eu fiz questão de registrar que na relação 2011-2010, nós tivemos 9 milhões de pessoas a mais adentrando a rede mundial de computadores para fazer compras eletronicamente. Desses 9 milhões, 60% vem da classe C. Aqui eu dei um dado exatamente a partir do que significa a entrada desse movimento de mulheres na questão do sistema de comunicações. Nesse outro particular, a gente trata da questão da mudança econômica ou da relação social ou da distribuição de renda, com um ingresso de 60% desses 9 milhões exatamente no comércio eletrônico. Essa consultoria estima também ainda que neste ano os acessos à banda larga no país cheguem a 73 milhões, número que deve subir numa perspectiva, obviamente, eu diria até tímida, para 124 milhões em 2014. Hoje o país, no Brasil, 20,9% das receitas das operadoras provém dos serviços de dados, Número menor do que a média do Japão, é óbvio, 50% no Japão, nos Estados Unidos, em compensação, já cai um pouco para 40%, na Europa, 30%. Óbvio que nós estamos falando de três grandes centros, não só avançados tecnologicamente, como também chegaram à utilização dessas ferramentas num tempo muito antes de nós. Então, mesmo assim, nós estamos chegando juntos, mesmo com todas as disparidades e com todas as desigualdades. Ainda de acordo com a pesquisa, a banda larga fixa cresceu 19,6% em um ano no Brasil, passando de 13,8 milhões de acessos em 2010 para 16,5 milhões em 2011. No ano passado, uma porcentagem de municípios brasileiros com disponibilidade de banda larga, portanto, uma oferta em alta velocidade, nós encontramos um número de 99,8% ante 81% em 2010, segundo esse próprio estudo. O crescimento é bem maior do que a média mundial, que foi de 26,2%, de acordo com a própria UIT, a União Internacional de Telecomunicações. Mas, apesar desse crescimento, o Brasil ainda ocupa a 63ª posição no ranking de 154 países, que tem mais domicílios com acesso à internet, segundo o novo mapa de inclusão digital, divulgado pela própria Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, apenas 33% das moradias brasileiras contam com acesso à rede mundial de computadores. Ainda estamos atrás do Uruguai, do Chile, apenas à frente do México, da África do Sul e Índia. Outros pontos importantes, e aí nós poderíamos citar, por exemplo, os quatro primeiros países com mais moradias com acesso à rede mundial são exatamente países situados numa banda do mundo que todo mundo aprendeu a olhar com uma acuidade. Ali a Suécia, a Islândia, a Dinamarca e a Holanda. Lá, mais de 90% dos domicílios têm acesso à internet. A Suécia, melhor colocada, tem 97% das casas com acesso à internet. Inclusive, na região mais remota da Suécia, meu caro Paulo Paim. Eu tive a oportunidade, inclusive, de verificar isso in loco. Por isso que temos feito um esforço enorme para que o leilão da Anatel, que vai disponibilizar novas faixas de frequência, abra imediatamente a frequência de 450 MHz, para que a gente tenha a oportunidade de, em diminuindo a frequência, ampliar o raio de cobertura e chegar nas zonas remotas. Fiquei até contente, porque soube que uma das empresas suecas, que opera exatamente nas regiões remotas daquele país, essa empresa tem buscado se habilitar para disputar o leilão no Brasil, ampliando assim a oferta de players, de empresas, de operadores para essa área de telecomunicações em nosso país. Um dos entraves à universalização da internet entre nós é o fato de o Brasil ser um dos países do mundo com maior carga tributária, tanto sobre os serviços de energia como serviços de comunicação. Energia é insumo básico para o desenvolvimento, telecomunicações, idem, apesar de muita gente não raciocinar assim. De acordo com a Fierge, ou melhor, Ferjan, perdão, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, a tarifa industrial de consumo de energia elétrica chega a uma média de 329 reais por megawatt-hora. Portanto, são 53% acima da média global. Nos Estados Unidos, 117, na Alemanha, 283. E aí estou me referindo a esse valor por megawatt, no caso específico de cada país, fazendo a devida conversão. Felizmente, o governo se esforça para mudar. A carga tributária para telecomunicações ainda atinge, meu caro Paulo Paim, algo em torno de 42%, 43% da conta de telefone.